Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Na prevenção de doenças, a maior inteligência na vida adulta. São muitos benefícios do aleitamento materno e descobertas recentes têm aumentado ainda mais essa lista. Mas, por diferentes motivos, algumas mulheres não conseguem amamentar seus filhos e precisam recorrer aos bancos de leite. Por isso, na reportagem a seguir, você vai conhecer mais sobre os bancos de doação de leite humano e os benefícios desse alimento para os pequenos. Confira com Maria Dulce Miranda.
Reportagem especial.
O Brasil tem a maior rede de banco de leite humano do mundo. São 224 bancos e 216 postos de coleta distribuídos no país. A doação auxilia bebês prematuros de baixo peso ao nascer, internados em UTIs neonatais, que por algum motivo não podem ser amamentados pela mãe. No início da pandemia, os volumes doados chegaram a cair, como comenta a coordenadora do Banco de Leite Humano do IFF Fiocruz, Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, Daniele Aparecida da Silva.
Os valores de leite humano coletado, eles têm uma tendência de redução no período de festas, ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro, que são as festas de final de ano, e o carnaval. Esse ano de 2020 não foi diferente, a gente teve uma pequena redução nesses meses, que já era esperada, e a pandemia aparece no final de fevereiro, começo de março. Nesse início, nós tivemos uma pequena redução, mas os bancos de leite se reuniram e decidiram investir em formação, ou seja, a primeira informação era quanto ao aleitamento materno. Evidências científicas comprovam que, até o momento, o vírus não passa pelo leite humano.
Além de não existir evidência científica de que o coronavírus possa ser transmitido pelo leite materno, faz parte do protocolo dos bancos de doação a análise, pasteurização e submissão do leite doado a um rigoroso controle de qualidade. Daniela enfatiza a segurança da coleta do leite durante a pandemia.
Muitos bancos de leite realizam a visita domiciliar, né, a coleta domiciliar das doações. Então, a gente passou a informar essas mulheres quanto os processos, a segurança dos processos realizados de ir à casa da mulher paramentada, utilizando EPIs, utilizando luva, trocando esse EPIs a cada visita.
Qualquer mulher que amamenta é uma possível doadora, desde que esteja saudável e não tome nenhum medicamento que interfira na amamentação. Em 2019, a rede de banco de leite coletou cerca de 200 mil litros de leite, vindo de 65 mil doadoras. Esse alimento chegou a 184 mil bebês. A coordenadora do Banco de Leite Humano da IFF Fiocruz, Daniele Aparecida da Silva, orienta sobre a doação.
Todo o processo de doação é muito fácil. A mulher só precisa entrar em contato com o banco de leite mais próximo para realizar sua inscrição como doadora daquele banco, onde ela vai receber todas as informações necessárias de como coletar, como armazenar. Então, os funcionários desse banco de leite vão orientá-la no momento da coleta, ela prender os cabelos, lavar bem as mãos, colocar a máscara, realizar uma massagem em seguida da ordenha. Ela pode fazer a extração manual ou pode utilizar essas bombas elétricas que a gente tem disponíveis no mercado. Lembrando sempre que, se ela for utilizar essas bombas elétricas, bombas manuais, todos os seus acessórios devem estar esterilizados.
O leite doado às crianças prematuras permite reduzir a permanência na UTI neonatal. Isso porque o alimento ajuda no ganho de peso mais rapidamente e as torna mais resistentes. O aleitamento exclusivo até o sexto mês de vida do bebê protege contra doenças infecciosas, ajuda na defesa do organismo e auxilia na manutenção de uma microbiota intestinal mais saudável. A professora do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG, Luana Caroline dos Santos, Também explica que ele até auxilia a deixar a criança mais ativa ou mais sonolenta. Tudo na hora certa.
Que alguns autores já investigaram a composição do leite humano das primeiras mamadas do dia e verificaram, por exemplo, que esse leite do amanhecer, ele tem uma quantidade maior de cortisol. Então, porque a criança vai ficar mais ativa. Aquele leite lá do final do dia, das mamadas noturnas, ele tem uma quantidade maior de melatonina, que é um hormônio que nos ajuda a dormir.
Para mais informações sobre como doar leite materno, acesse www.redeblh.fiocruz.br.
Mamães com suspeita ou confirmação de Covid-19 devem continuar amamentando os filhos. Isso é claro, desde que seja vontade delas e que tenham condições clínicas. Não há nenhuma evidência científica significativa da transmissão vertical do novo coronavírus pelo leite materno. Por isso, a professora do Departamento de Enfermagem Materna Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da UFMG, Fernanda Penido, alerta que diante tantos benefícios do aleitamento, ele deve continuar.
No caso de infecção pela mãe, por falta de elementos que comprovem que o leite materno possa disseminar o coronavírus. Então, nesse sentido, os benefícios da amamentação superam os riscos. Eu não posso deixar de destacar aqui a eficácia da amamentação contra infecções e os seus benefícios para o sistema imunológico da criança. Além disso, a separação da mãe e do filho pode prejudicar o vínculo materno, interferir no aleitamento, causar ansiedade para a família.
Além da OMS e do Ministério da Saúde, outro guia de orientação das gestantes dos Estados Unidos também ressalta que não há relação entre transmissão do novo coronavírus e a amamentação. Mas o documento recomenda que as mães com confirmação ou suspeita de Covid converse com os profissionais de saúde sobre como proceder. A professora da UFMG, Fernanda Penido, também reforça a importância da avaliação individualizada e orienta sobre cuidados que devem ser tomados antes e durante a amamentação.
É importante que a mulher tenha cuidados com a saúde e com a higiene, cuidados que são imprescindíveis para a amamentação, mas eu destaco aqui a importância de lavar adequadamente as mãos e os braços, usar uma máscara facial, né, cobrindo completamente o nariz e a boca, além de evitar falar ou tossir enquanto amamenta, né? E uma outra opção é a extração do leite materno, sempre com os cuidados adequados em relação à prevenção da transmissão da doença. Em caso de uso de bomba de extração do leite, a bomba precisa ser desmontada, bem higienizada, né? Seguindo todas as recomendações para limpeza após cada uso.
Mesmo não sendo comprovada a transmissão da Covid-19 pelo leite materno, o novo coronavírus pode impactar na manutenção da amamentação. A doença também pode ter repercussão na assistência ao parto e nascimento e na via de nascimento. Para analisar essas questões, a professora Fernanda Penido coordena estudo epidemiológico e longitudinal na Escola de Enfermagem da UFMG. A pesquisa está sendo realizada em 3 hospitais públicos de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e um em Matosinhos, em Portugal. A professora dá mais detalhes.
Acompanharemos essas mulheres que tiveram seus filhos nesses 4 hospitais nos meses de maior incidência da Covid no primeiro semestre de 2020. Então, a primeira etapa se dará por meio do acesso ao prontuário das puérperas e também nós acompanharemos essas mulheres por meio de relato via telefônico. Elas serão contactadas via ligação telefônica 2 meses após o parto e também 6 meses após o parto para investigação da manutenção ou não do aleitamento materno exclusivo.
Segundo a professora, neste novo contexto, é preciso ter muita atenção para evitar o desmame precoce.
Com o avanço da pandemia do Covid no contexto mundial e levando-se em consideração que até o momento não temos evidências suficientes para concluir a ocorrência da transmissão vertical do Covid por meio do leite materno, nós precisamos ter muita atenção para evitar o desmame precoce. A partir disso, a gente pensa que há a necessidade de avaliar a influência da nova doença sobre o parto e aleitamento. Porque assim como o aleitamento, nós temos muitas controvérsias das evidências em relação à assistência ao trabalho de parto, parto e nascimento. E isso vai na contramão das políticas públicas.
A coleta de dados para a pesquisa é realizada por profissionais devidamente capacitados. E os resultados preliminares ou parciais serão divulgados até o final deste ano. Para saber mais sobre o estudo, acesse www.enf.ufmg.br. Além de beneficiar os bebês, amamentar traz muitas vantagens para as mães e até para a sociedade. Descubra a seguir com Maria Dulce Miranda.
As mamães que recebem apoio e orientações e conseguem superar os desafios da amamentação podem colher muitos frutos desse momento. Entre as vantagens está a diminuição do risco de câncer de mama. Estudos apontam que as chances diminuem em 4,3% a cada 12 meses de aleitamento. Além disso, também a relação entre a amamentação e a prevenção de outros tipos de cânceres, como os de ovário e de endométrio. A professora do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG, Luana Caroline dos Santos, destaca os benefícios para as mulheres que se estendem até a velhice.
Que a amamentação ela faz bem não só para a criança, ela protege a mulher que amamenta de diferentes tipos de cânceres, reduz o tempo de sangramento após o parto, ajuda na recuperação do peso, então reduz a obesidade da mulher. Ela contribui também em longo prazo para a redução de uma série de doenças das mulheres, inclusive tem trabalhos que mostram uma redução de desordens neurocognitivas, mal de Alzheimer, esclerose múltipla naquelas mulheres que amamentam.
A amamentação também contribui para a saúde financeira da família. De acordo com a professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Maria Cândida Ferrares Bousada. Segundo a especialista, amamentar no peito é mais prático e reduz custos familiares.
Uma mãe que desmama uma criança, ela vai gastar em torno de meio salário mínimo para adquirir as fórmulas para alimentar a criança. O ideal, então, mais uma vez, seria o aleitamento ao seio, e sem contar que uma criança desmamada, ela tem mais chance de ter doenças infecciosas, então com gastos também aumentados na questão de adquisição de medicamentos.
A sociedade também ganha com bebês amamentados nos primeiros meses de vida. Isso porque serão adultos mais saudáveis e até mais inteligentes, segundo Maria Cândida.
Então, na realidade, os benefícios do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses vão repercutir pelo resto da vida do indivíduo, com prevenção na idade adulta de doenças metabólicas, tipo obesidade, diabetes e hipertensão. Também o leite materno ele pode reduzir até 20% da ocorrência de leucemia em crianças. Uma das grandes descobertas que aconteceram nos últimos anos em relação ao aleitamento materno, além da questão do aumento da inteligência, que foi um trabalho brasileiro do Victor, que foi feito em Pelotas, no Rio Grande do Sul, também teve um trabalho publicado ano passado que viu que quanto maior o volume de leite materno ingerido por recém-nascidos pré-termo, maiores serão as formações das redes neurais nos hemisférios cerebrais, ou seja, uma melhor conectividade neural o leite materno vai propiciar para esses recém-nascidos prematuros, então levando ao melhor funcionamento cerebral.
Além de contribuir para adultos mais inteligentes, amamentar também ajuda a construir um mundo melhor. Quem explica essa forte relação entre aleitamento e sustentabilidade é a professora da Escola de Enfermagem da UFMG, Luana Caroline.
Vamos pensar quando essa mãe ela substitui o leite materno por fórmulas infantis. A gente tem um grande dispêndio de água para produzir a fórmula infantil. Então, as fórmulas infantis, elas são provenientes do leite de vaca. Então, mais de 95% delas vem do leite de vaca. A criação dessas vacas acaba ocupando uma grande pastagem, um grande volume de área. Estas pastagens, elas geram desflorestamentos. Outra questão também é a produção do lixo, Porque vamos pensar que a gente vai usar essas fórmulas, a gente vai gerar resíduos, não só durante a produção, mas depois dessa lata. Onde que isso vai ser vinculado? Vai ser numa mamadeira, a gente está gerando um lixo plástico também.
A amamentação, inclusive, contribui para alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que estabelece metas até 2030.
Devido aos desafios de amamentar, algumas mães não conseguem continuar com esse ato. E tudo pode ser mais difícil sem apoio, incentivo e orientação profissional. Para superar alguns desafios iniciais da amamentação, a bióloga e pesquisadora Laila Ashe, mãe de Arthur, de 1 ano, conta que começou a se preparar quando ainda estava na gestação.
Eu fui em uma roda de mulheres sobre parto. E algumas mulheres que estavam lá, que já eram mães, falaram que a amamentação tinha sido ainda mais difícil do que o parto. E isso me acendeu um botãozinho de alerta na mesma hora. E eu percebi que eu precisava me informar, estudar e entender melhor sobre a amamentação, já que eu queria levar ela adiante, né? Que eu queria amamentar o meu filho. E foi muito interessante que nesse processo de estudar e atrás de informação, conversar com mulheres já mães, e eu percebi, fortaleci ainda mais a minha vontade de amamentar, porque eu percebi o quanto a amamentação é importante para o bebê e para a mãe, o quanto ela é benéfica para os dois, mas também o quanto os desafios ela traz.
Além de participar de rodas de conversas e buscar outras informações em fontes confiáveis, Laila também pôde contar com o apoio da enfermeira no hospital onde realizou o parto, que deu dicas sobre a pega correta e como posicionar o bebê. Ela comenta que não teve nenhum grande problema nesse início, mas que precisou tomar cuidado para não deixar o leite empedrar.
Não ter nenhum desses grandes problemas do início. Então, o meu peito não rachou, não sangrou, nada disso. Só ficou dolorido um pouco no início. Mas é normal. E o único porém desse início, né, desafio, é que eu tinha muito, muito leite. Então, isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, precisa de muitos, muitos cuidados, porque se eu não extraísse leite, meu peito enchia muito e podia empedrar e dar mastite. Então, eu tinha que estar todo o tempo ligada em tirar o leite e também para amaciar o peito, para o Arthur poder pegar, porque um peito muito cheio, o bebê tem dificuldade, né, de pegar, e a pega pode ficar errada e acabar machucando.
A designer Sabrina Souza, mãe do Ravi, de 9 meses, também fez um curso preparatório para a amamentação junto ao marido. Com isso, ela se sentiu mais segura e confiante para superar os desafios, que não foram poucos. Isso porque o Ravi só pegava em um dos seios, que começou a querer doer.
O Ravi não pegava um dos seios. Então, o tempo todo, eu tinha muita dificuldade de encaixar o peito na boca dele, de fazer tudo certinho. Ele não mamava direito ainda, ele não sabia, eu não sabia, era muito difícil. O início realmente da amamentação é muito difícil, mesmo quando você não tem dor. Eu sempre chamava uma enfermeira no quarto, toda hora vinha uma enfermeira para me ajudar. Quando eu fui para casa, continuou a dificuldade. Ele pegava um peito e o outro não pegava, e eu não podia dar só um peito. O peito que ele pegava começou a ficar muito sensível e começou a querer doer, sim. Então, o primeiro médico, que foi na consulta de retorno, né, no quinto dia de vida do Ravi, esse médico viu como eu estava tentando amamentar, viu que eu estava fazendo tudo direitinho, mas ele não pegava, ele falou assim: Sabrina, usa o bico de silicone.
Preocupado com o pouco ganho de peso de seu filho Ravi, Sabrina pesquisou sobre o bico de silicone. Ela conta que inicialmente se assustou com o que leu.
A gente pesquisou sobre o bico de silicone, vimos muitas coisas ruins a respeito dele. Eu fiquei muito na dúvida, com muito medo de fazer uma coisa que fosse ruim para o Ravi, mas confiante de certa forma. Então a gente comprou o bico de silicone, meu marido comprou, eu comecei a usar e deu muito certo, assim, salvou a amamentação do Ravi. A gente ficou uns 3 dias usando o bico de silicone. Depois de 3 dias eu comecei a tirar. Ele sentiu, ele queria ainda o bico de silicone, né, porque era muito mais fácil, Mas deu super certo, ele aceitou, ele começou a aceitar o peito sem o bico de silicone.
Para Sabrina, o apoio e ajuda do marido e a orientação de especialistas foram fundamentais para que conseguisse amamentar o filho. Professora do Departamento de Enfermagem Materna e Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da UFMG, Fernanda Penido, também ressalta a importância da avaliação individualizada, orientações em consultas de pré-natal e pós-parto e ações de educação em saúde para evitar um marketing impreciso dos substitutos do leite materno.
Então é importantíssimo o aconselhamento, a atenção qualificada. Eu mesma sou mãe de duas filhas, uma delas amamenta até hoje. E para ambas eu tive muitas dificuldades para amamentar, mas eu só persisti com apoio e informação de qualidade. Então nós precisamos de fato discutir essa questão, porque os investimentos para a promoção da amamentação, eles precisam ser medidos contra os custos para a saúde de não se realizar.
Vale lembrar que todas as mães têm o direito de amamentar seus filhos no peito, seja no trabalho, em casa e até quando estão privadas de liberdade. O aleitamento também é um direito da criança, prescrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. São muitos mitos quando o assunto é a alimentação das mamães lactantes. Um deles, por exemplo, é de que a cerveja preta ajuda na produção de leite. Mas uma coisa é verdade, o leite materno é, em parte, resultado do que a mãe consome. Entenda melhor na última reportagem da série com Maria Dulce Miranda.
O leite materno é o alimento ideal para os bebês e deve ser exclusivo até o sexto mês de vida, sendo complementado com outros alimentos após esse período. E não existe essa de leite forte ou fraco. Toda lactante produz leite com os nutrientes necessários para a alimentação da criança. Mas quanto mais saudável e variada for a dieta da mãe, maior serão as chances de que a criança também desenvolva uma alimentação mais saudável e variada no futuro. É o que explica a professora do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG, Luana Caroline dos Santos.
O bebê, ele está em formação de paladar. Então, tudo que a mãe consome, o bebê ele vai aprender. Ele vai aprender os aromas, ele vai aprender os sabores. E tudo isso é passado, né, da mãe para o filho por meio do leite. Então, se a mãe ela tem uma dieta muito monótona, o sabor daquele leite também vai ser. E isso pode ter um impacto negativo no momento da introdução da alimentação complementar. Então, o que a gente verifica é que aqueles bebês, né, cujas mães elas têm uma alimentação saudável, uma alimentação variada, no momento da introdução da alimentação complementar, eles tendem a ter maior aceitação a diferentes alimentos.
Existem muitos mitos sobre a influência da alimentação da mãe na amamentação. Mas para deixar bem claro, canjica e cerveja preta não aumentam a produção do leite. O único alimento que pode interferir na produção é a água. A mãe precisa estar bem hidratada durante a lactação, o que auxilia na produção. Também é importante evitar dietas restritivas nesse período. A professora Luana Caroline dos Santos comenta.
E a gente tem que ter cuidado com as restrições dietéticas, que muitas mães, elas são inundadas de palpites. Ah, não come isso porque o seu leite vai ficar assim. Não come isso porque seu bebê vai ter mais cólica. Não come isso, não come aquilo, não come aquilo. E às vezes a mulher ela vai tirando tantas coisas da alimentação dela, tantas coisas, que isso vai gerando um estresse e uma insegurança tão grande que acabam interferindo negativamente na amamentação. Então, um fator crucial para o sucesso da amamentação é o bem-estar dessa mãe. Então, dificilmente, né, uma mulher que está em dieta restritiva, ela vai estar no seu pleno bem-estar. Então, se há qualquer problema, se ela acha que determinado alimento causa cólica no bebê, a gente vai observar e a gente vai fazer a exclusão daquele alimento.
Já o consumo de medicamentos durante a amamentação é uma das principais causas do desmame. Mas na maior parte das vezes, é possível que o medicamento seja substituído por algum outro compatível com o aleitamento. No site www.e-lactancia.org é possível verificar essa compatibilidade. A especialista também orienta a conversar com o médico sobre a substituição, caso necessário.
Cada medicamento pode ter um impacto, não só no leite em si, na composição do leite, no seu aroma, no seu sabor, mas também pode trazer consequências para o bebê, consequências fisiológicas, né, consequências psíquicas, dependendo do medicamento que essa mulher consome. Grande parte dos medicamentos são compatíveis com a amamentação ou têm substitutos. Alguns fármacos realmente são incompatíveis, como grande parte dos fármacos que são utilizados no processo de quimioterapia ou de tratamento neoplásico.
Nesse caso, dependendo da duração do tratamento, a amamentação é suspensa e a mulher é orientada a manter a ordenha para que possa retomar a amamentação depois. Para a professora Luana Caroline, o mais importante nesse momento é o bem-estar da mãe. A especialista destaca o papel da rede de apoio à mãe para que ela consiga manter uma dieta saudável o máximo possível, mas sem estresse.
O que a gente vê é que às vezes a mulher ganha o bebê e aí toda a atenção se concentra no bebê e a mulher acaba se esquecendo um pouco dela, né? E aí o que ela tem para comer em casa é o biscoito, é o salgadinho. E aí, mais uma vez, vem a importância da rede de apoio. Então, das pessoas que estarem ao redor ajudarem a mulher a ter uma alimentação saudável. A visita, a dica que eu dou para quem vai visitar as mulheres com seus filhos, é leve uma coisa saudável e gostosa para essa pessoa comer, né? A gente está num período de distanciamento social que a gente não consegue visitar. Mas então manda uma comidinha saudável, uma comida gostosa, porque assim a gente, sem dúvida, está ajudando muito mais, né, essa mulher, do que com nossos palpites indesejados.
Maria Dulce Miranda, para o Saúde Consciência.
O Saúde e Consciência de hoje está terminando. Para ouvir mais programas e acessar nossa programação completa, acesse o nosso site. O endereço é medicina.ufmg.br/rádio. Nós também estamos no Twitter, no @saudeconsciencia e no WhatsApp. Para receber os áudios e até participar do nosso programa, envie uma mensagem para o número 031-98576-0326. O programa de hoje teve produção de Maria Dulce Miranda e trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Carlos Carmiliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.